Todos nós, tanto aqui na Casa Luz da Colina quanto aqui em Figueira, deveríamos assumir o serviço não só com o reino humano, mas assumir também o serviço com os outros reinos. Isso é a proposta. E essa proposta é uma proposta bastante empenhativa, é uma proposta ampla e uma proposta que exige de nós muito trabalho. Porque para nós estarmos servindo não só o reino humano, mas estarmos servindo também ao reino animal, ao reino vegetal e ao reino mineral, nós temos que nos desdobrar um pouco. Quando nós assumimos um cão, como há vários hóspedes por maior período, há residentes que estão assumindo cães, assumir cães não é deixá-los soltos por aí, como eu vi dois hoje soltos lá na estrada, na porteira, seguindo os carros. Então, quando a gente assume um animal, ele não fica solto. Mas assumir um animal quer dizer prepará-lo para, num próximo ciclo, ele ingressar em reino humano. Então, assumir um animal não é como as pessoas normalmente assumem um animal, para enfeitar a casa, para fazer companhia para elas, para fazer guarda. Não é isso assumir um animal. Assumir um animal é você assumir, prepará-lo para ser um ser humano numa próxima etapa da vida dele. Se nós conscientizarmos isto, e se nós realmente aqui e na Casa Luz da Colina assumimos um animal para prepará-lo para ser humano, nós temos que tratá-lo como tratamos um ser humano. Aliás, ninguém chega a tratar o seu semelhante como alma, como deveríamos tratar a todos como alma, se não conseguimos tratar um animal como ser humano. Então, aqui em Figueira e na Casa Luz da Colina, adotar um animal não significa o mesmo que significa para a humanidade em geral. Aqui significa preparar o animal para ser um ser humano num ciclo futuro da evolução dele. Cada um deve saber como fazer isto e cada um deve ser inspirado a como fazer isto. Então, assumir cães quer dizer prepará-los para serem seres humanos em próxima etapa. Isso está claro para todos, não? E gostaria de saber qual é a influência da harmonia e da beleza sobre o reino animal. Então, o reino animal, atualmente, ele está todo polarizado no plexo solar e ele tem todas as suas percepções próprias do plexo solar. Agora, os animais estão evoluindo do plexo solar para a mente, mas não chegaram ainda totalmente na mente. O trabalho do reino humano junto ao reino animal é justamente mantendo na sua aura, estimulá-lo a ir subindo para a mente. Porque o reino humano subentende-se que já seja mental, né? O reino humano hoje já é um reino mental. Então, o animal, estando na sua aura, ele vai subir do seu plexo solar para a sua mente e vai começando a desenvolver a mente. E como nós sabemos, é na mente que começa a semente da alma. Então veja a responsabilidade de ter um animal. Na mente já vai começando a semente da alma. E na hora que no animal aquela semente da alma já é existente, o animal começa a reencarnar. Agora, para um animal ter a influência sobre si da harmonia e da beleza, ele necessita de contato com o ser humano. Porque se o animal permanece no seu plexo solar e solto pela vida, ele não tem condições evolutivas de começar a sentir a beleza e a harmonia. Para isso, ele precisa de já ter um princípio mental. Então, pode sim haver animais que tenham já um princípio de percepção de beleza. Mas isto é raro. E cabe a nós ir desenvolvendo isto neles, os mantendo na nossa aura. E nós devemos ter já a nossa percepção de harmonia, a nossa percepção de beleza, senão não estaremos contribuindo para nada, para esse animal. Aqui tem uma declaração muito interessante. Uma pessoa, nos seus sonhos, vem tendo a experiência de que é uma criança indígena, de que é uma camponesa, de que é professora num internato na França, e também a experiência de que ela é como é hoje. Nos sonhos, ela tem vivido todos esses personagens, sabendo que foram ela, ou que ela foi um deles. Isso é muito interessante, porque ela pode estar sendo trabalhada para ficar conhecendo as suas encarnações anteriores. Isto não é normal, isto não é comum. E quando nós conhecemos uma encarnação anterior, nem sempre sabemos nos colocar corretamente diante disso. Nem sempre. Porque começamos a misturar o que éramos na vida passada com seres que reencontramos nesta vida. Então, a natureza, como é sábia, não colocou no nosso desenvolvimento normal a recordação das encarnações anteriores. Isto para nos proteger de influências antigas. Isto para não dificultar que a gente rompa com o passado. Imagine se nós tivéssemos a leitura das nossas encarnações anteriores. Já é difícil nós esquecermos o passado desta mesma vida. Imagine se nós soubéssemos as centenas de passados, estaríamos muito confusos, alguns enlouquecidos. Mas a uma certa altura, nós temos que ir sendo preparados para isto. Não há por que nós não lermos em nós mesmos como num livro aberto. Porque se no nosso corpo causal, no corpo da alma, estão registradas as nossas encarnações, quando nós formos um pouco mais evoluídos, podemos ter esta leitura. Mas por enquanto ainda não estamos preparados. Agora, há pessoas que começam a perceber isto. E uma das nossas dificuldades é quando nós começamos a ter sinais de encarnações passadas ou começamos a ter percepções internas de encarnações passadas, a nossa imaginação, que não é educada, começa a acrescentar coisas sobre estes sinais. Começa a florear tudo isto. Começa a construir histórias em torno disto. Subconscientemente, pode nem ser consciente isto. E nós ficarmos com uma ideia falsa daquilo que somos. Então, a evolução está começando a selecionar muito cuidadosamente aqueles aos quais começa a dar essas instruções. E esta pessoa, por questões que nós não sabemos que é, e nem ela também sabe, esta pessoa é uma das que está sendo preparada a saber quais são suas encarnações passadas. Então, no mesmo sonho, se ela se encontra como diferentes personagens, em diferentes épocas, e ela, como é hoje, estar observando aquilo, é sinal que ela já está aprendendo isto. Então, ela vai treinando no sonho a conviver com aquilo que ela foi. Para quê? Só para saber o que ela foi? Não. Ela vai saber o que ela foi para ela poder se trabalhar melhor hoje naqueles pontos que nela são hereditários. Então, se eu fico sabendo, por exemplo, que eu fui uma camponesa e hoje eu não sou mais camponesa, eu sonho que fui uma camponesa. Então, ali eu já vejo traços meus que hoje eu guardo no meu subconsciente. Eu já fico conhecendo o meu subconsciente. Já sei que eu no meu subconsciente tenho experiência de camponesa. E eu sentindo isto, percebendo isso, eu tenho muito mais facilidade de prestar serviço junto ao reino vegetal, junto aos plantios, no campo, porque vou reencontrar dentro de mim esta experiência. Percebe por que a gente precisa ter esta recordação? Não é para saber, é para encontrar a experiência que se fez naquela ocasião e se dar como pronta. Então, se ela já se viu como camponesa, ela não deve ter nenhuma dificuldade em plantar e em cuidar de agricultura. Porque ela, no cuidar de agricultura, no ela fazer o serviço agrícola, vai aflorar dela todo aquele conhecimento que ela teve no passado. E esta que, naquele quadro, estava incluído que ela foi uma criança indígena, então, se ela foi uma criança indígena, e se ela começa a evocar a sua experiência como criança indígena, hoje ela vai poder ajudar os indígenas, porque ela tem ligações com aquilo, ela já tem coisas preparadas para aquilo, compreende? Por que que é interessante a gente saber das encarnações passadas? Eu estou falando tudo isso porque esta pessoa está passando por essa experiência. Então, você saiba usar esta experiência, isto que você viu no sonho e que para você era real, que você era professora no internato na França. Então, se você era professora, você deve ter capacidade de ensinar. Você deve ter capacidade de transmitir conhecimento. Leve em conta tudo isto e enriqueça a sua vida. E uma pessoa pergunta, como saber se os meus sonhos são premonitórios, se são mentais ou se são imagens perdidas no meu inconsciente? Nossos sonhos podem ser todas essas coisas, não é? Em geral, as regras não são fixas, não é? Em geral, quando nós sonhamos colorido, nós estamos sonhando em astral. E a vida no astral é uma cópia da vida daqui. Um sonho colorido é como estar vivendo aqui, só que no plano astral. Um sonho em branco e preto já não se passa no plano astral. Um sonho branco e preto já começa a se passar no mental. Então, num sonho em branco e preto, eu já tenho uma ação mais mental do que emocional. E ali eu vou agindo mentalmente. Se eu já consigo sonhar em branco e preto, no sonho em branco e preto eu já estou agindo com a minha mente. Então vou aprendendo a agir nos sonhos. Enquanto a gente sonha colorido, não sei se vai aprender muito, porque é uma cópia daqui. Mas se você está agindo em branco e preto, nos sonhos, fique atenta, porque ali você já pode começar a controlar os seus sonhos. Controlar os seus sonhos quer dizer você eventualmente fazer nos sonhos o que aqui não pode fazer, o que aqui não consegue fazer. Então, digamos que a gente aqui não tenha a possibilidade de encontrar alguém e se entender com esse alguém. Ou porque esse alguém desencarnou, ou porque esse alguém mora em outro país e não vai encontrá-lo mais. Então, você tem consciência que deve encontrá-lo para resolver qualquer coisa. Então, se você já sonha em branco e preto, você pode, querendo ajustar as coisas com ele, eventualmente ter um sonho com ele no plano mental. E no sonho vocês se entendem, se ele já for capaz de ter um sonho mental. Se ele já for capaz de ter um sonho mental, vocês sonham, ele sonha e você sonha, e no sonho vocês se entendem. Veja como a vida de sonho é preciosa e nós não damos o menor valor para isso. Nem anotamos os sonhos que temos. Agora, se a gente não anota os sonhos que tem, esta vida não pode desenvolver. Então, nós podemos, eventualmente, na nossa vida externa, na nossa vida humana, ter certos trabalhos, certas tarefas. E se nós já temos uma vida de sono mental, nós podemos ter outras tarefas, ter outros serviços nos sonhos e irmos com o nosso corpo mental trabalhar, servir nos sonhos e no sono. Vamos ver se despertamos para certas coisas e se começamos a nos trabalhar. Porque nós nos trabalhamos só aqui, despertos. Nós nos trabalhamos também no sono e nos sonhos, porque nos sonhos também vivemos. Uma pessoa gostaria de saber como fazer para começar a desenvolver a telepatia e se nós temos como ajudar nisso. Olhe, cada um de nós tem 3 espécies de telepatia. A primeira telepatia que nós temos é a telepatia de plexo solar. É essa telepatia que está aqui no estômago, no plexo solar, e que é uma telepatia entre instintiva e muito instintiva, essa telepatia. Então, há pessoas que têm essa telepatia desenvolvida. Então, tem premonição. Não é? Se ela tem essa telepatia desenvolvida, ela vai começar a ter premonições. Ela vai começar a ter sinais do que vai acontecer amanhã por esta telepatia, esse desenvolvimento aqui, no plexo solar. E nós podemos ter um relacionamento telepático com uma outra pessoa pelo plexo solar. Mas aí, se a telepatia é no plexo solar, nós vamos passar emoções para outra pessoa, vamos passar envolvimento emocional para outras pessoas, vamos ter apego carnal pelas pessoas, vamos ter apego físico pelas pessoas, e o outro vai corresponder, porque está havendo uma telepatia em plexo solar. E nós quase todos temos este tipo de telepatia. Agora, a segunda telepatia é a telepatia mental, outra qualidade de telepatia. E a telepatia mental, nós não somos convidados a desenvolver, porque isto, com a nossa mente mal educada como é, pela telepatia mental, começamos a passar coisas que não vão ajudar muito o outro. Então, aqui, nós não trabalhamos desenvolvendo nem telepatia emocional e nem telepatia mental. Nós aqui trabalhamos o terceiro tipo de telepatia, que é a telepatia de almas. Porque a telepatia de almas não oferece perigo, porque as almas já estão num nível um pouquinho mais elevado do que a mente. Então, quando há telepatia anímica, a qualidade da transmissão cuida de coisas de mais qualidade, porque uma alma não vai transmitir para outra desejo físico. Uma alma não vai transmitir para outra emoções. Então seria uma alma degenerada. Então, a telepatia de almas é o que nós trabalhamos aqui. É nós nos comunicarmos como almas. Isso se fala de todas as maneiras, sem citar a palavra telepatia, para não atrapalhar as pessoas com transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento está no nível de telepatia mental, e nós não trabalhamos isto aqui. Aqui nós trabalhamos aquietar o pensamento, silenciar o pensamento, não transmitir pensamentos. A transmissão e a telepatia aqui deve ser de alma para alma, porque aí a sua alma entra em contato com a alma do outro, e entre as almas elas se comunicam. A relação aqui vai ser completamente diferente. Porque se você tem uma relação com alguém instintiva, vai ser um tipo de relação. Se você tem com o outro uma relação emotiva, envolvida, vai ser outro tipo de relação. Agora, se você tem uma relação de alma com o outro, se são as almas que estão relacionando, a nossa relação aqui é completamente diferente. E é disto que nós cuidamos aqui. Agora, não há uma regra para cuidar de telepatia de alma. A regra é você estar buscando a sua alma, é você estar consultando a sua alma, é você estar querendo uma ligação com a sua alma, e o outro também. Porque aí, se os dois estão fazendo o mesmo trabalho, as almas é que vão se comunicar. E a vida desses dois seres vai ser outra. Vai ser uma vida de outra qualidade. Porque aí são as almas se comunicando, são as almas já vivendo. E isto nos ajuda muito ao trabalho de grupo. Porque o nosso trabalho de grupo não é facilitado quando a nossa telepatia é emocional. Não é facilitado, não. Porque com a telepatia emocional, você se comunica com o outro se o outro te agrada. Se o outro é parecido com você, se o outro combina com você, imagina quanta limitação, não é? Quanto você tem que estar com o outro para servir à humanidade, para servir ao planeta, e seja o outro como for. Mas para isso precisa haver telepatia de almas e não telepatia emocional. e nem telepatia mental. Porque se você está na telepatia mental, você observa o outro, critica o outro e diz, esse comigo não vai. Pronto. Você já passa isto para o outro. E o outro telepaticamente, se já é mental, recebe isto. Quando ele recebe isto, quando vocês se encontrarem, há uma antipatia. Porque já aconteceu tudo na telepatia mental, compreende? Então, nós teríamos que nos trabalhar muito sobre isto, mas muito mesmo. E quando começamos a nos tratar como almas, quando começamos a nos considerar almas, irmãs, nós começamos a treinar esta telepatia anímica. E qual é o resultado disto? Eu, telepaticamente, posso entrar em contato com qualquer alma. Então começa um relacionamento de almas, entre almas. E eu não preciso nem conhecer a pessoa, não preciso nem saber quem é a pessoa. Eu estou no meu plano anímico, estou na minha vida anímica, e lá na minha vida anímica eu estou com os meus colaboradores, que eu não sei se estão vivos, quem são, quem é, nada. Mas entre almas estão colaborando, entre almas estão vivendo, entre almas estão servindo. Imagine o campo de serviço que esta humanidade teria se subisse do plexo solar para a mente. E se subisse depois da mente para a alma. É isto que nós trabalhamos aqui. Sem falar neste assunto, mas é isto que trabalhamos aqui o tempo todo. Ou melhor, que deveríamos trabalhar aqui. Então aqui, quando se diz, eu tenho dificuldade em trabalhar com fulano, é sinal que você está no estômago ainda, você está nessa área. Você não chegou nem na mente. Porque se você está na mente, mesmo que você tenha certas dificuldades, você diz, eu não sou esta dificuldade. Essa dificuldade não sou eu. Essa dificuldade é coisa dos meus corpos. Essa dificuldade é coisa do meu temperamento, não minha. Eu não tenho dificuldade com ninguém. Enfim, isto é o nível do trabalho aqui, ou melhor, este seria o nível do trabalho aqui. Mas não se ensina nem telepatia astral e nem telepatia instintiva. Que nós cuidamos da telepatia anímica. Também não fazemos nenhum trabalho de telepatia mental. Porque na telepatia mental, você transmite o seu lixo mental para o outro. E entre as almas, não deveria acontecer isto, né? As almas que já estão no caminho, não são mais uma lata de lixo. Então, entre almas, a relação é um pouco mais segura. Não é como uma relação monádica, não é como uma relação em espírito, mas já é uma boa relação. E uma pessoa está perguntando, o que significa a frase do Evangelho que diz, deixe os mortos acompanharem os mortos? Se nós estamos encarnados, em princípio, a nossa atividade é com seres encarnados, não com seres que já estão desencarnados. Porque existe uma ordem entre os planos de consciência. Então, na terceira dimensão, onde estamos todos encarnados, aqui nós temos que encontrar os nossos colaboradores e temos que encontrar aqueles que formam um trabalho conosco. Agora, quando desencarnam, eles têm do outro lado os seus guias, os seus terapeutas, os seus curadores, os seus instrutores, tudo do lado de lá, que são seres desencarnados, como eles. É muito raro, não é natural, mas pode acontecer que um ser encarnado tenha que fazer contato com o ser desencarnado para algum serviço ou para alguma coisa que entre eles deve ser ainda resolvida. Isto não é normal e isto acontece muito raramente quando é real. Mas corpo astral não é a pessoa. A pessoa é outra coisa, a pessoa está num outro nível. Então, deixe os mortos acompanharem os mortos, quer dizer, quem desencarna, você não devia mais nem pensar nele. Isto seria o correto. Quando um ser desencarna, a gente não deve mais nem pensar nele. Porque se pensa nele, já forma um fio e ele telepaticamente começa a receber coisas daqui o que vai dificultar que ele se desligue daqui e faça a vida aonde ele deve fazer. Então, deixe os mortos acompanharem os mortos. É quando um ser desencarna, ele lá do outro lado, entre os desencarnados, de todos os graus de consciência, ele vai encontrar os seus novos conhecidos e os seus novos colaboradores. Nós não temos conhecimento suficiente daqueles planos para estarmos nos comunicando com eles. Quando a gente procura um contato com um desencarnado, o que está acontecendo na realidade é que nós estamos chamando a atenção do desencarnado para cá, quando ele deve estar lá, não aqui. A vida dele não é mais aqui. Isto é o que nós estamos fazendo. Estamos sendo retrógrados. Então, lá tem quem cuide deles. Há momentos, há circunstâncias, há casos em que se continua a fazer um processo. Mas eu não estou falando de espiritismo, e estou falando de outro tipo de atividade, que é uma atividade individual, particular, ou de certos grupos que trabalham com isto. E esta mesma pessoa pergunta: e se devemos deixar que os mortos acompanhem os mortos, orar pelas almas, conflita com isto? Olha, quem se ocupa de orar pelos mortos que conheceu é quem quer se aliviar disso. Isto é a pura verdade. Porque nós só vamos orar pelos mortos quando temos esta incumbência. Ou nós sabemos que os mortos estão entregues a um outro plano, a uma outra vida, e a outros orantes por lá, ou não compreendemos. Então, orar pelos mortos, a maior parte de gente que ora pelos mortos é para se aliviar. Se aliviar de saudade, se aliviar de responsabilidade. Então, um desencarnou, ele tem dúvidas a respeito do que fez com ele, começa a orar por ele, manda dizer missa para ele. Isso alivia a pessoa que manda fazer. Mas pode não adiantar, ou melhor, não adianta nada do lado de lá, isto. Isto alivia quem faz. É raríssimo que se faça isto e que isto tenha influência. Para ter influência, precisa que isso esteja dentro do karma do indivíduo para receber. Se isto não está no karma dele, você está orando inutilmente porque não chega lá. Não chega lá porque ele não tem condições de receber. E quem faz se sente muito aliviado. Ah, eu já orei para fulano, estou tranquilo, pronto, acabou. É isto que se passa na realidade. A lei é: deixe os mortos acompanharem os mortos. Qualquer coisa que a gente acrescente aí é por conta própria. Agora, muitas vezes há certas entidades que estão fazendo todo o possível dentro da lei da misericórdia para salvar o que é salvável. Então tem acontecido muito até nesta época que uma entidade diga: orem pelo planeta, orem pela humanidade, orem pelo povo africano. Tem acontecido. Mas isto é como um acréscimo ao que ele está fazendo do lado de lá, de tão grande que é a necessidade de oração neste momento. Nunca houve tanta necessidade de oração como neste momento. Nunca houve. E as entidades da luz estão pedindo que a gente ore, porque toda oração é pouco. Hoje, a situação do planeta é tal, e a situação da humanidade é tal, e o que está para acontecer como purificação é de tal ordem que toda oração é pouco. Este é um momento muito especial. E quanto mais a nossa oração é impessoal, quanto mais a nossa oração é pela oração, mais esta energia pode ser usada do lado de lá. Agora, se nós estamos orando por aquilo que queremos, aí isso entra na lei do karma e chega lá ou não chega. Então, a nossa oração, para não ser perdida, deve ser uma oração muito impessoal. E mesmo quando estamos orando a pedido pelo planeta, quando estamos orando para a humanidade, quando estamos orando para um trabalho específico da hierarquia, isto deve ser impessoal. não tem que ter envolvimento algum, tem que ser uma coisa impessoal. Porque se é impessoal, a energia é mais leve, a energia não fica sobrecarregada com o nosso ego e pode subir mais. Mas se está carregada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções pessoais, isso tudo vai ficando pesado. A oração vai ficando pesada, pesada. E chega só até um certo ponto. Então, isto tudo são coisas que nós teríamos que saber e teríamos também que praticar, ter consciência disso. Quando existem grupos operativos, como alguns de nós são um grupo operativo, quando existe grupo operativo é um que é reconhecido pela hierarquia, e por ser reconhecido pela hierarquia, é orientado pela hierarquia. Então, um grupo operativo não é como um grupo nosso, comum. Um grupo operativo, ele está numa determinada operação naquele momento, dada pela hierarquia, não é ele que escolhe os trabalhos dele, e ele, como grupo operativo, recebe uma incumbência, e enquanto ele está agindo corretamente dentro daquela tarefa, ele é acompanhado pela hierarquia, ele é orientado pela hierarquia. Então, um grupo operativo pode sim receber a incumbência de orar por tal coisa, pode. Mas nesse caso, ele não vai ter dúvida nenhuma, porque ele é orientado. Ele é orientado e vai ser acompanhado. E nós, quando deixamos de estar orando como ego e começamos a orar como serviço, dependendo da forma como oramos, dependendo da alma que colocamos naquela oração e dependendo do nosso grau de impessoalidade, então vamos ser reconhecidos como grupo operativo ou como ser operativo. E como ser operativo, vamos começar a ser colocados junto com outros seres operativos. Então formamos um grupo operativo. O grupo operativo não somos nós que escolhemos. Eu vou fazer um grupo operativo com fulano, fulano, fulano e Beltrano e vamos orar juntos. Não, você está fazendo um grupo de oração, não um grupo operativo. Os membros de um grupo operativo vão se encontrar ou karmicamente, porque tem já relações kármicas que permitem que eles confiem uns nos outros. Então, um grupo operativo vai encontrar, provavelmente, seres que já trabalharam com eles, já fizeram outras coisas com eles, para ser um grupo operativo de confiança. De confiança quer dizer, um membro confia no outro, um membro não desconfia do outro. Num grupo operativo, os seres têm confiança perfeita entre si. Por quê? Porque já trabalharam juntos em vidas anteriores. Já fizeram muitas operações juntos em vidas anteriores. Então, a hierarquia une um grupo operativo para dar a este grupo certas tarefas, eventualmente até no campo da oração. Então, há certos lugares de pessoas muito conscientes que dizem, bom, aqui nós fazemos esta oração regularmente como grupo. Que é um grupo operativo que está em ação, que está em trabalho. Mas aquele grupo não foi unido porque um chamou o outro. Aquele grupo foi unido pelo plano e se encontra juntos, reunido como grupo operativo de oração. Estas coisas começam a se desenvolver é nos grupos de oração normais. Então, os grupos de oração teriam que se cuidar. Os grupos de oração teriam que se purificar, os grupos de oração teriam que evoluir para poderem ser um dia, eventualmente, participantes de um grupo operativo. A propósito de oração e de gente que ora em grupo, veja aqui. Pessoa diz, quando me coloco em oração, sinto maior elevação se trabalho com mantras. Se eu oro a Mãe Universal ou a Mãe da Misericórdia, eu sinto que trabalho diretamente com a minha consciência e entro em outros níveis. Mas, se as orações que faço são em grupo, eu não alcanço os mesmos estados. Um ser orante não ora à maneira dele. Um ser orante maduro ora porque ora. Então, se você ora individualmente melhor, continue a orar individualmente. Mas dê a sua contribuição aberta, livre, total, para uma oração em grupo. Porque os grupos de oração necessitam de seres verdadeiramente orantes. Então, se você ora de verdade quando ora individualmente, procure se adaptar um pouco à oração em grupo. Porque se você ora individualmente, você vai ajudar um grupo de oração. E não fica lá dizendo que você ora melhor quando ora individualmente. Veja a infantilidade que nós temos em certos momentos. Então, se eu oro bem individualmente, eu tenho todas as condições de ir orar em grupo para ajudá-los a orar. Para fazer com que aquele grupo ore melhor. Compreende? Agora, se você na oração grupal não alcança o mesmo estado que você alcança individualmente, quem sabe se você se doar impessoalmente à oração grupal, você vai sentir a mesma coisa, ou maiores coisas ainda. Porque ali você está a serviço e não está no tipo de oração que você gosta. Você pode orar de todo jeito. Quanto mais se ora, é melhor. Nunca a oração foi tão necessária. Nós teríamos que, como humanidade evoluída, transformar a nossa vida em oração. De forma que oração grupal, oração individual, oração silenciosa, oração mental, oração cantada, tudo isto hoje é precioso. E quanto mais nós estivermos na prática da oração, melhor para a necessidade. Está claro isso para todos, né? Então, em grupo, você se considera a serviço daquele grupo, para ajudar aquele grupo a orar melhor. Nós podemos sempre fazer as coisas de forma melhor. Mesmo que um grupo seja bom, como grupo de oração, se entra ali um ser mais experiente, vai ajudar aquele grupo. Aquilo vai se elevar ainda mais. E um grupo ajudado, um grupo elevado, um grupo mais consciente, resultado disso é que a energia que ele emite vai mais alto, vai mais longe. Então, pode ser muito mais de serviço. Esta pessoa está no ponto de compreender que ela ora para servir, que ela não ora para ela. Que ela não ora para ela ter satisfação quando ora. Porque a oração traz muitas satisfações, como vocês sabem. Mas quando a gente começa realmente a orar em serviço, a gente não vê essas satisfações. A gente ora da forma e aonde, para quem é necessário. Mas isso é uma evolução do ser orante. Veja, uma pessoa sonhou que um ser, que ela não viu quem era, avisou-a que ela ia viajar, mas que ela não levasse nada com ela. Isto foi o sonho. Precisa cuidado, porque esse sonho pode simbolizar muita coisa. Este viajar, tanto pode ser mudar de nível de consciência, vou viajar. Vou sair deste nível, vou entrar num outro, viajei. Como pode ser também, vou desencarnar. Desencarnação também é considerado viagem para outro plano. Então, um ser me avisa que preciso viajar, mas que não leve nada comigo. Sabe o que ela fez? Levou umas roupinhas. E como o sonho era verdadeiro, como ela precisa realmente viajar, não é? Não se sabe o que dizer isso. Precisa realmente viajar. Ela levou as roupinhas e lá as roupinhas se transformaram em roupas transparentes. Quer dizer, foram muito misericordiosos de não jogar fora aquelas roupas que ela levou. Primeiro fizeram as roupas serem transparentes. Mas quando a gente se entrega, a gente está nu, sabe? Tem roupa para levar. Onde se viu fazer uma entrega e levar mala de roupa? Vê como a gente aprende, como nós estamos sendo instruídos, como estão prestando atenção em nós. Estão tão atentos ao nosso processo que chegam a avisar que vamos viajar. Aqui se falou para nós fazermos uma lista dos nossos hábitos para nos livrarmos deles. O que é o hábito? E o que é uma experiência? Nós criamos um hábito quando nos apegamos a alguma coisa. Então você se apega à ideia de que deve comer isso, isso e aquilo. Então você cria aquele hábito e depois o seu corpo vai ter dificuldade para não comer mais isto, isto e aquilo, mas para comer outras coisas. Você criou um hábito, então você condicionou o seu corpo. Então, o apego a alguma coisa, principalmente apegos mentais, criam um hábito. E o nosso trabalho seria tomar cuidado para não criarmos hábitos. Quando a gente percebe que está criando um hábito, cuidado com isso e procure não alimentá-lo. Não alimente um hábito, porque um hábito trava certos processos de desenvolvimento. Um hábito trava alguma coisa. O trabalho, então, é não criar hábitos. Há certos hábitos que a gente cria que ficam tão arraigados que se transformam num vício. Agora, um vício é muito mais complicado de abandonar do que um hábito. Enquanto a coisa é um hábito, aproveite para liberá-la logo. Porque se aquilo se transforma num vício, aí fica complicado. Aí já começam células físicas, células astrais, células mentais a ficarem coligadas com aquilo. E aí, para eliminar um vício, é muito complicado. Quem fuma, quem bebe, quem faz outras coisas, sabe o quanto isso é complicado. Se não tivesse deixado criar o hábito, não teria hoje esse vício. E há certos vícios que são tão arraigados, há certos vícios que estão também no subconsciente. Não estão só no consciente, estão também no subconsciente. E para certos vícios, às vezes nós temos que pedir ajuda. Temos que pedir ajuda para os planos superiores para nos ajudarem a dissolver aquele vício. Mas temos que pedir ajuda. E temos que fazer a nossa parte, porque senão os planos superiores não podem nos completar. Nós temos que pedir ajuda, humildemente, vamos ser ajudados, mas temos que fazer a nossa parte.